Palavra Aberta. O espaço para projetos, ideias e opiniões dos deputados federais. Apresentação, Paulo José Cunha.
Quem não conhece o efeito real de um tiro com bala de borracha, pensa que elas apenas machucam e por isso são inofensivas. Mas o uso dessas balas, sem o treinamento adequado por parte do atirador, pode causar lesões sérias. Por isso, um projeto em tramitação aqui na Câmara estabelece que armas com balas de borracha só poderão ser utilizadas por pessoal treinado. Para sua utilização, a autoridade de segurança deverá fazer uma avaliação prévia dos riscos e, após a operação, apresentar um relatório aos superiores, definindo as razões e as circunstâncias que fundamentaram a decisão de utilizá-las. O autor do projeto é o deputado Leopoldo Meyer, do PSB do Paraná, que está aqui com a gente. Deputado, a gente vê na televisão, né, repressão a determinadas manifestações, uso de balas de borracha, etc. Mas, como eu disse, às vezes elas podem causar lesões muito sérias, sobretudo no olho, tem gente que fica cega. E dependendo do local onde elas atingem, elas podem até matar. Né? De onde o senhor tirou a inspiração para esse projeto? Da observação empírica desses fatos ou o senhor recebeu alguma sugestão?
Tirei justamente, Paulo, de eventos onde houve aplicação da bala de borracha por ocasião das manifestações de junho.
Ah, daquelas lá.
Daquelas, né? Nós, acompanhando pela imprensa, em muitos lugares houve uso da bala de borracha para dispersar a população nas suas manifestações. E fomos buscar mais informações e constatamos que já há muito tempo elas vinham provocando danos, às vezes irreparáveis, a cegueira em algumas pessoas. Então foi isso que nos inspirou, né, para que fizéssemos na proposta desse projeto de lei, para que houvesse a regulamentação, desde a fabricação, a comercialização, importação, exportação, mas, sobretudo, o uso, né, de projéteis que lançam as armas de borracha, porque elas podem causar danos irreversíveis. Muitos da imprensa, né, tiveram a perda de visão por ocasião, né, de cobertura nesses eventos. Recentemente houve mais um caso também. E creio que esta regulamentação do uso progressivo da força, não é? E do uso adequado de pessoal treinado para usar a bala de borracha, certamente as polícias evitarão prejuízos como esse para a população brasileira.
Pois é, eu já tive a ocasião de conversar com colegas que sentiram literalmente na pele o efeito do impacto de uma dessas balas. Pessoas, como eu disse, acham, não, é borracha, é um material mais molinho e tal. E não é, a gente sabe. O senhor já, para fazer o projeto, deve ter visto um desses projetos, deve ter visto como é que... É duro, aquilo é duro. É de borracha, mas tem que ser duro. E quando bate na pele é uma coisa terrível.
Né? Sem dúvida. Então nós temos outras armas...
Hematomas sérios, às vezes.
Nós temos outras armas chamadas não letais, né? O uso do gás lacrimogêneo, o gás de pimenta, a própria repressão por força da polícia. Não é? Então há necessidade de que haja o treinamento também e o uso. A gente sabe que às vezes é inevitável para guardar o patrimônio público, o patrimônio privado, a necessidade do emprego da arma de borracha. Mas tudo precisa ser feito de uma forma progressiva, não é? E que haja também um relatório após esses incidentes, né, desse uso, que tudo seja formalizado para que haja um controle realmente e que as pessoas não venham a sofrer, né? Com uma perda de visão, como tem ocorrido com muitas pessoas.
Agora, deputado, a gente sabe que numa refrega, num confronto desses, é muito difícil você, mesmo com treinamento, você evitar, porque não é um combate, digamos assim, minimamente organizado. Eu sei que eu estou dizendo uma bobagem quando eu falo de um combate organizado. mas você às vezes não tem o adversário numa posição que você possa dizer, eu não vou atirar aqui porque posso atingir, posso ferir, vou atirar de outra forma, etc. Às vezes é um conflito tão louco, com as pessoas misturadas, às vezes tem cavalaria pelo meio, etc. Como fazer o controle disto, mesmo com treinamento?
Deve iniciar, tudo iniciar com o diálogo, né? Primeiro que nós tenhamos pessoas preparadas na polícia para fazer o diálogo com aqueles que se manifestam. Acho que inicia-se dessa forma, né? E aí passar a usar a força progressivamente, não é? Se houver a necessidade de chegar, né, a arma que utiliza a bala de borracha, se houver essa necessidade constatada, né, após toda essa progressão...
Que deveria ser uma das últimas alternativas a serem utilizadas. Né? Então, você tem, como o senhor disse, lacrimogênio, pimenta, etc.
A taser, né? O choque, né? Que pode ser utilizado também. E tudo deve ser progressivo. Então, desde o início, o preparo, né? Que inicia lá com o diálogo, né? Para que não haja confronto.
Lá atrás, né? É o próprio diálogo.
Que não haja confronto, mas que para o diálogo também as pessoas devem estar preparadas, não é? Não são todas as pessoas que polícia normalmente não tem todo este preparo. Então é preciso estarem preparados desde o diálogo até o uso, né, progressivamente da força. E se houver a necessidade, sabemos que há, às vezes, necessidade do uso dessas armas, de que as pessoas estejam preparadas para usá-las, estejam treinadas para usá-las, para deixar o mínimo de sequela possível, né?
E ainda existem, a gente esqueceu de falar, das bombas de efeito moral, né?
Também.
Que é um barulhão dos diabos que assusta pra caramba, mas não causa nenhum dano assim.
Jatos
direto,
d'água,
né?
Jatos, né, que são utilizados, né? Sabemos da necessidade, né? Às vezes, de uso de força, não é? Mas necessidade de treinamento para não deixar sequelas irreversíveis, como nós temos acompanhado e tem ocorrido, né, em alguns estados do nosso Brasil.
Agora, deputado Leopoldo Melo, no seu projeto o senhor se restringe ao uso das balas de borracha, o senhor próprio falou do taser, das armas de choque, né, que ultimamente tem sido já bastante utilizadas e que também podem ser letais. Por exemplo, quando atinge uma pessoa com algum tipo de lesão cardíaca, ela pode, inclusive, matar. E no momento ali a pessoa está muito excitada, às vezes a pressão cardíaca está muito elevada e um tiro desse, um choque desse é suficiente para disparar aí um processo, um ataque cardíaco, uma coisa. O senhor não incorporou também as armas de choque no projeto? Por quê?
Poderíamos ter feito essa incorporação. Eu fui prefeito em São José dos Pinhais e criador da Guarda Municipal de São José dos Pinhais, e a guarda passou a utilizar as armas de choque. Mas em episódios onde há a necessidade de imobilizar um cidadão, não é? O uso da arma taser certamente é muito menor do que das balas de borracha contra uma multidão. Não é?
Em casos tem que ter contato físico, tem que encostar a arma na
pessoa. Proximidade, não há necessidade.
Né? Ele
emite um raio. Mas é verdade, você tem razão. Vamos estudar também essa matéria para ver a necessidade da sua regulamentação.
Talvez fosse interessante entrar, porque o risco também é muito grande.
Sem dúvida.
De má utilização.
Uma pessoa com uma deficiência cardíaca pode eventualmente, né, vir a óbito, quem sabe até por conta do uso da arma de choque.
O senhor se utilizou de assessoria, digamos, da área médica para a elaboração do projeto, para saber efetivamente do que é necessário para que se dê essa formação a quem vai utilizar essas armas?
Da bala de borracha não houve essa necessidade, né? Nós nos utilizamos da assessoria, da consultoria da própria Câmara,
né,
para a elaboração deste projeto. Né? Creio que com a relação à arma de choque, a taser, haja essa necessidade mesmo de nós aprofundarmos com pessoas da área médica para uma avaliação bem feita.
Deputado Leopoldo Melo, do PSB do Paraná, muito obrigado pela sua participação. A gente continua acompanhando esse assunto.
Obrigado.
Esperamos que não precise usar nenhuma nem outra.
Que tenhamos menos conflitos, né?
É verdade.
E se houver o conflito, que tenhamos bastante diálogo.
E juízo
também.
De ambas as partes.
Também.
A você de casa, muito obrigado pela audiência. Se quiser assistir novamente a essa edição do Palavra Aberta ou qualquer outra edição deste programa, entre no nosso site, câmara.leg.br/palavraaberta. Obrigado pela audiência mais uma vez. Um abraço e até a próxima.
Palavra Aberta, o espaço para projetos, ideias e opiniões dos deputados federais. Apresentação, Paulo José Cunha.